Médica psiquiatra doutora Lara Barreto, qual a importância de celebrar o Setembro Amarelo?
Quando nós fazemos alusão ao mês do Setembro Amarelo, eu acredito que o mais importante em torno a toda essa campanha é nós alcançarmos uma flexibilização na discussão do tema, porque antes nós tínhamos uma imagem de muito tabu. Nós acabávamos por perceber que boa parte das informações elas eram tidas com a seguinte ideia: ah, não podemos falar sobre isso, senão nós podemos levar a um incentivo. O que que é importante a gente entender? Que a abordagem do Setembro Amarelo, da campanha de prevenção ao suicídio, ela é muito importante no caráter preventivo. Nós precisamos trazer informações de qualidade com uma abordagem racional e de forma que a gente consiga alcançar a psicoeducação. Eu preciso que a população entenda o que é o risco suicida, quando ele se apresenta, como eu devo reconhecê-lo, como eu devo amparar esse risco e quais as abordagens nós podemos fazer para evitar esses desfechos que, no caráter, vamos dizer, de tratamento e de incidência, nós temos dados que são muito alarmantes.
Quais são as principais causas que levam a pessoa a cometer um suicídio?
O suicídio, ele em 90% da sua totalidade, ele é um produto de um transtorno, ele é consequência de um adoecimento, ele é consequência de, às vezes, um transtorno não observado, não tratado, negligenciado. Então, o que que nós precisamos entender? O ato suicida, ele é um ato que a gente reconhece como antinatural, ou seja, ele vem de encontro ao que é fisiológico. Nós, enquanto seres humanos vivos, tendemos a buscar saúde, a viver, ao convívio, à saúde, ao autocuidado. Porém, quando eu chego ao ponto de pensar em desistir da minha própria vida, eu estou indo de encontro ao que seria habitual. E o que que eu preciso entender no meio desse contexto? É que boa parte de transtornos não tratados, aí vamos lá para eles. Nós temos transtorno depressivo maior, né? Ele, além de aumentar o risco, uma pessoa que tem depressão, além de ter um risco aumentado para o suicídio, ele aumenta a frequência deles, bem como outros transtornos. Nós temos a esquizofrenia, nós temos a bipolaridade, nós temos transtornos de personalidade, como transtorno de personalidade borderline. Todos eles aumentam os indícios, eles aumentam a chance porque os transtornos em si experimentam emoções negativas.
Quais são os principais sinais que uma pessoa está pensando em cometer o suicídio demonstra para amigos e familiares?
Marconi, se eu pudesse trazer para o paciente a tradução dessa pergunta, desse questionamento, o que seria o principal fator de risco? Não de risco como contexto, mas quando eu observo alguém que eu percebo uma chance ou um risco suicida, qual é a característica que está mais evidente, mais presente, independente do contexto social, socioeconômico, socioafetivo, condição de vida, história familiar de adoecimento, de tudo isso? O que que eu preciso enquanto ser humano, enquanto amigo, enquanto colega de trabalho, enquanto familiar, enquanto professor, enquanto escola, enquanto uma figura de referência em ambiente laboral? O que que eu olho em alguém que me traz uma chance ou um grande risco? A desesperança. O risco suicida, ele não está atrelado especificamente à gravidade do transtorno. Vamos lá. Se eu trouxer um exemplo como a depressão, né? A depressão é hoje o transtorno que a gente percebe maior indício, né? De tentativas e de desfechos suicidas. Dentre esses transtornos, o que que eu percebo em alguém? Não é a intensidade ou a gravidade da depressão, mas é uma sensação subjetiva, é uma experiência individual de desesperança. É aquele indivíduo que ele pode até não estar em sofrimento franco, mas às vezes ele vem num quadro um pouco mais leve, mas um quadro muito arrastado, onde ele já não vê sentido para a vida, onde ele se percebe angustiado, onde ele acorda todos os dias com a mesma rotina, mas ele não tem afetos. Então, para ele não faz diferença. Digamos assim, é a desesperança que faz com que o paciente pense nesse desfecho. E isso que nós trazemos aqui é em caráter de informação. Eu preciso compreender que a minha dor, ela pode ser tratada, a minha dor pode ter suporte, e eu não preciso experimentar pensamentos tão extremos.
Médica psiquiatra, doutora Lara Barreto, quando as pessoas devem procurar ajuda? Pode ser de forma individual ou é necessário que um familiar acompanhe o atendimento através de um psicólogo ou um psiquiatra?
Bem, eu costumo dizer que existem dois momentos. Existe aquela ajuda e a busca partida do próprio paciente, daquele que experimenta as emoções, então aquelas sensações de menos-valia, uma angústia, um desânimo, uma desesperança, uma sensação onde as coisas já não fazem mais sentido, onde eu vou perdendo o prazer de realizar atividades que antes eram comuns e me traziam tranquilidade, que me traziam prazer, que me traziam alegria, felicidade. Todas as vezes que eu tenho sinais muito evidentes, né, de um prejuízo grande emocional, afetivo, nas minhas relações interpessoais, isso pede um suporte. Isso pede porque o risco suicida ele não nasce imediatamente com o adoecimento emocional. Ele vai sendo construído, ele vai surgindo de acordo com o sofrimento que eu vou vivenciando, experimentando. Então, assim, é lógico que é fundamental e faz necessária a rede de apoio. Eu preciso ter suporte emocional, que esse suporte parta da minha família, que esse suporte venha a partir dos meus colegas de trabalho, de pessoas que convivam comigo e que consigam me dar esse apoio, para que assim eu conduza um tratamento. Eu costumo dizer que na maior ou quem sabe a totalidade dos fatos e dos quadros, nós precisamos de suporte psiquiátrico e psicológico. Nós precisamos caminhar juntos, porque eu costumo até dizer que a psiquiatria sem a psicologia, ela seria insuficiente. Então, nós precisamos entender que o suporte psicológico é muito importante, eu preciso elaborar as minhas emoções, eu preciso compreender o que eu sinto, eu preciso desenvolver técnicas juntamente com o meu psicólogo para que eu consiga entender como sair dessa experiência negativa e para que tenhamos êxito. Então é fundamental que nós busquemos tanto o paciente quanto familiares em rede de apoio.
Doutora Lara Barreto, quais são os métodos adotados pela psiquiatria contra o suicídio? Tem prevenção? Tem tratamento médico? Quais são os meios mais eficazes?
Temos sim, sem sombra de dúvidas, nós temos um arcabouço grande e falar do tema hoje também traz a nós alguns outros mecanismos que não apenas aqueles lidados em consultório psiquiátrico, médico em si, né? Nós temos hoje, por exemplo, sites de acolhimento, centros de acolhimento. Nós temos hoje o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e ele traz para a gente um suporte àqueles que no momento de desespero, no momento de falta de suporte, no momento de ausência de acolhimento e que necessite falar. Existe um telefone que nós podemos entrar em contato, existem informações que podem ser acessíveis. No Sistema Único de Saúde, no SUS, nós temos uma gama de cidades na nossa região que dispõem de equipes que estão preparadas para o nosso acolhimento, para compreender a nossa demanda, para compreender quais são as nossas necessidades, o porquê que eu estou me sentindo assim, encontrar uma maneira da gente conseguir modular. Eu costumo dizer que o principal objetivo da campanha de nós adentrarmos setembro com a ênfase no setembro amarelo é justamente a prevenção. Quando nós conseguimos levar uma psicoeducação, que nada mais é do que educação psicológica, ele é o primeiro passo na prevenção. Não é que nós acreditamos que falar por si só, apenas falar, vai trazer uma prevenção. Mas nós precisamos entender o que falamos. Não divulgações espetaculosas, catastróficas, testemunhos. Eles talvez não tragam uma carga tão interessante, porque aquilo pode reafirmar a dor. Mas a maneira como falamos de prevenção, falamos de suporte, falamos de abordagem medicamentosa, nós temos medicamentos que nós usamos com o intuito de reduzir a ideação e o pensamento, e não precisa ser levado de forma tão sofrida os meus pensamentos. Nós podemos sim buscar ajuda, né? Se nós tivermos como divulgar a percepção de risco para quem está ao redor, isso sem sombra de dúvidas. Hoje, as estatísticas nos mostram que para cada um suicídio, nós tivemos 20 tentativas. É a quarta causa de morte entre pessoas na idade entre 15 e 19 anos. Nós temos uma média de 700 mil casos ano. Então, isso é um agravante. E o Brasil hoje, ele, na verdade, figura como um dos países que nós temos o risco suicida aumentado. Então, nós temos que tentar lutar contra as estatísticas. O que nós precisamos é levar informação e suporte. Mais uma vez, muito obrigada. Tenha uma boa tarde. E coloco-me à disposição para o que for preciso.